Saúde e bem-estar.
Oferecimento DNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Como fortalecer a musculatura respiratória neste tempo de Covid-19? Vamos apresentar algumas técnicas para melhorar a nossa respiração e também ter um ganho na nossa capacidade muscular. Outro assunto que vamos tratar no dia de hoje é sobre a saúde do idoso. E a minha convidada no programa Saúde e Bem-Estar é a fisioterapeuta Juliana Escomasson. Bom dia, Juliana.
Bom dia, tudo bem, pessoal? Eu fico grata mais uma vez pelo convite em poder ajudar a população com o esclarecimento de algumas dúvidas nesse tempo tão difícil.
Bem verdade, né? Então, fisioterapeuta Juliana, nesse tempo de Covid-19, né, e as pessoas que são infectadas com o vírus têm principalmente os seus pulmões prejudicados, como prevenção? Tem como a gente se exercitar, de fazer exercícios para fortalecer a nossa respiração e com isso também o nosso pulmão?
Sim, Denise, sim. Os exercícios nesse objetivo específico são essenciais. O que acontece? Não só na saúde do idoso, como na saúde da população em geral, não só quando a gente é acometido por algum problema respiratório, a gente tem que imaginar que o nosso pulmão é como se ele fosse uma árvore, tá? De uma copa bem grandona. Tem o tronco principal, que é bem mais grosso, e tem as ramificações e os galinhos. E lá na pontinha tem a folha. E a gente precisa fazer com que o oxigênio chegue lá naquela pontinha. Então, o que acontece? Às vezes, com essa correria, com angústia, ansiedade, a gente respira mais curtinho. Pessoas saudáveis, pessoas em qualquer idade, né? A gente respira curto, quando a gente percebe, a gente está com aquela pressão no peito e o oxigênio não consegue chegar lá na pontinha da árvore. Com isso, acontecem uma série de doenças respiratórias e a gente pode prevenir respirando de forma mais correta, de forma mais longa, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Assim como acontece com o idoso, que ele vai perdendo a capacidade da expansão da caixa torácica, em função da diminuição de força muscular, de perda de flexibilidade, a gente não consegue respirar dessa forma tão alongada e faz com que essa respiração fique mais curta e desfavoreça a saúde no geral, né?
Então, a respiração correta que a gente tem que fazer é aquela respiração peitoral, aquela que a gente inspira, que entra lá dentro do nosso peito aí, que incha a nossa caixa torácica.
Exatamente, a gente tem que se preocupar com a expansão da caixa torácica. A gente puxa pelo nariz, sente mobilizar e solta pela boca esvaziando, como se tivesse que esvaziar um barril cheio de água, assim, e vai esvaziando, espremendo, 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 até tirar todo o ar ali de dentro.
E essas técnicas a gente precisa fazer toda hora? Como que é recomendado, especialmente agora, né, que a gente precisa se preparar, a gente precisa preparar a nossa condição respiratória, não só em função do Covid, mas também em função do inverno, né, que isso. Muitas pessoas são acometidas com muitos problemas respiratórios.
Claro. Não, são exercícios bem simples que a gente pode fazer em casa. A gente pode fazer uma vez de manhã, uma vez à tarde, duas vezes ao dia, tá bem tranquila, é o ideal. Sempre lembrando que a gente tem que realizar eles sentadinhos, porque às vezes quando a gente faz essa oxigenação, ocorre tonturas. Então, para prevenir alguma queda, algum acidente em casa, é legal que a gente faça sentado. Mas duas vezes ao dia é o ideal, bem tranquilo.
Então, e qual é o tempo, assim, de você fazer esses exercícios de inspirar e jogar para fora esse ar? respirar pelo nariz, soltar pela boca, como você fala, tem um tempo assim de fazer 1 minuto, 2 minutos, conforme os exercícios?
Geralmente a gente puxa o ar sempre num segundo, e expande bem a caixa, e quando a gente vai soltar, a gente pelo menos tem que levar o dobro do tempo para soltar, de 2 a 3 segundos. Porque quanto mais a gente liberar a respiração, o ar, depois mais vai entrar, vai aumentar a capacidade na próxima respiração. Então, a saída do ar tem que ser mais lenta, de forma que tu consiga expandir e levar mais o ar para fora. Eu passei ali, eu fiz um videozinho de uns 4 exercícios para se repetir 10 vezes cada respiração, é ideal. Em 5 minutinhos a gente resolve a vida. Fazendo 5 minutinhos de manhã e 5 minutinhos à tarde, tá excelente.
Que a gente vai estar mostrando no Facebook. E Juliana, esses exercícios, né, que você está indicando, eles podem ser feitos também por idosos, dentro da, claro, né, os idosos dentro da sua limitação, vão fazendo conforme conseguem levantar os seus braços ou não, essa é a indicação?
Com certeza, o idoso, infelizmente, é o mais acometido em função da perda, da diminuição de força muscular e flexibilidade, como eu havia dito antes, né? Então, nesses tempos que eles precisam ficar em casa, que não dá para dar uma caminhada, não dá para fazer exercício de outras formas, os idosos são a população mais indicada para serem feitos esses exercícios, com certeza.
É, eles que são os mais acometidos também pela Covid-19, né? O que a gente tem observado no mundo todo, a grande preocupação é com os idosos, apesar de que outras pessoas de outros públicos, adultos e até jovens, têm morrido em consequência de ter contraído este vírus, mas os idosos é que é a maior preocupação neste momento.
Exatamente.
Já que a gente está falando dos idosos, fisioterapeuta Juliana, o que a gente dá para falar ainda mais sobre a saúde do idoso? A gente fala aí sobre sarcopenia, o que seria isso?
Sarcopenia é a perda de massa muscular e com isso ocasiona a perda de coordenação, equilíbrio, a perda de força no geral. Ela comete geralmente os idosos pelo processo natural do envelhecimento. Ela tem cargas, causas secundárias também, às vezes uma má alimentação, que o ideal seria a gente se alimentar com mais proteína, que é o principal combustível ali para o músculo, para formar massa muscular, né? Que a gente encontra em leite, ovos. Isso não é da minha área, mas enfim, só para esclarecer mais ou menos, às vezes a deficiência dessas proteínas causam essa sarcopenia. Além disso, também algum desequilíbrio hormonal, como por exemplo pós-menopausa, que a mulher infelizmente é a maior acometida, né? Quando entra na menopausa, os hormônios dão aquela desequilibrada e a gente, além da massa óssea que a gente perde, que a gente fala muito em osteoporose, a gente perde muita massa muscular. Por isso é de extrema importância nessa altura, nessa fase da vida, se fazer um exercício físico.
É por isso que se diz que não vale só uma caminhada, você precisa fazer uma musculação, uma atividade com fisioterapeuta, porque a gente precisa desenvolver este músculo, né? Porque o músculo que fica parado, ele acaba
atrofiando. Exatamente. É bem por aí. Porque o que acontece? Os sinais, claro, tem N doenças que acometem o idoso que podem causar perda de desequilíbrio, perda de força, tem doenças neurológicas. Mas especificamente, se é um idoso saudável, automaticamente pelo processo de degenerativo e de envelhecimento, vai ter essa perda de força. Então, a gente observa assim, ó, o idoso já não consegue mais levantar da cama da mesma forma, ele senta numa cadeira quando ele vai levantar um problema, ele tá caindo mais, ele tropeça no próprio pé. Então, esses são sinais bem clássicos de que alguma coisa tá errada, que a gente tá tendo uma perda bem grande dessa massa muscular. Então, tem que estar atento que é nessa hora. Claro, quando já tá acontecendo, é um pouco mais difícil, né, a gente recuperar. A gente vai desacelerar fazendo exercício físico, uma musculação, um pilates, coisa que a gente faça força mesmo, a gente vai desacelerar esse processo de envelhecimento, de perda de massa muscular.
E a gente identifica essa perda nesses exemplos que você acabou de dizer, a dificuldade de sair da cama, a dificuldade de, talvez até, de amarrar um tênis.
Exatamente. São nas atividades de vida diária mesmo. Ah, é muito comum eu escutar no consultório, ah, é porque eu consegui estender a roupa de tal maneira, agora eu não consigo mais. Ah, é porque uma vez eu levantava, agora está cheio de dor para levantar, não consigo mais. E são nessas atividades mesmo que a gente consegue ver a diferença.
Porque também a gente acaba não se estendendo, né?
Exatamente. Junto com a perda de massa muscular, a gente tem automaticamente a perda de flexibilidade, né? Porque a gente precisa das fibras musculares sãs para a gente conseguir alcançar o alongamento, a flexibilidade delas.
E como que a gente previne esta perda da massa muscular?
A gente previne através dos exercícios. A gente pode fazer uma musculação, pilates, até a própria caminhada, que acabam fortalecendo a musculatura das pernas, né? Uma caminhada, uma corrida. Infelizmente, não. É que nos dias atuais é um pouco mais complicado em função do Covid, a gente precisa para fazer exercício, para ir para uma academia. Mas quem puder e conseguir, é o melhor remédio é o exercício físico, sem dúvidas.
Porque a gente precisa, na verdade, força.
Força.
Força nos nossos músculos.
Força. Isso. E força muscular a gente só adquire treinando e fazendo, pegando peso.
Uhum. Mas tudo com, né, controle, porque você, às vezes vai levantar alguma coisa, tem que cuidar com a sua coluna, né?
Exatamente, não dá para chegar em casa e ficar em casa e fazer qualquer coisa, até porque a gente precisa ter determinados grupos musculares fortes para conseguir realizar determinadas atividades. Então, óbvio que a orientação é que a gente sempre procure um exercício físico orientado, né? Dentro de uma academia, dentro de um estúdio de pilates, que tenha um profissional supervisionando esse tipo de exercício. Porém, eu também acabei elaborando um vídeo com alguns exercícios bem básicos para conseguir fazer em casa com um cabo de vassoura. Uma coisa bem simples, a gente faz 2, 3 exercícios que trabalham bastante a musculatura das pernas, principalmente, e também a gente consegue trabalhar agora que não dá para sair muito de casa.
E também nós vamos estar apresentando no Facebook e as pessoas poderão acompanhar e fazer esse exercício rapidinho, já se aprende com essa vassoura que você diz, né? E consegue se exercitar, principalmente os braços.
Os braços, as pernas, movimentos, a gente chama na fisioterapia, a gente trabalha na funcionalidade do paciente, né? Então, são exercícios simples. A gente pode até apoiar numa cadeira ou no próprio cabo da vassoura, como eu vou exemplificar depois. Agachamento. A gente precisa das pernas do agachamento para tudo. Para sentar numa cadeira, subir numa cadeira, para levantar da cama. Assim como alguns exercícios de braço, a gente precisa para levantar as coisas em casa. Então, é tudo tentando levar ao máximo a vida diária da pessoa.
Nunca curvar a nossa coluna, né?
Não, sempre. O ideal é sempre contrair o abdômen. Eu digo lá no consultório, é umbigo lá nas costas, puxar tudo para dentro, porque assim a gente estabiliza bem a coluna e protege ela para realizar os outros exercícios.
E também fica com uma aparência mais bonita também, né?
Que sem dúvida.
Fica com uma postura mais correta quando você faz isso.
Exatamente, a postura é tudo, né? Então, para qualquer coisa, até em tempos de inverno, a gente acaba ficando mais encolhido, né? A gente acaba ficando bem aconchegado em função do frio, e daí começam as dores, é uma sequência, é um ciclo vicioso, né? A gente vai, quando a gente vê, a gente tá morrendo de dor, tá com 2 pedrinhas aqui em cima dos ombros, e então sempre controlando a postura também é ideal para não sentir essas dores.
Você falou anteriormente, né, que principalmente as mulheres, quando elas entram na menopausa, têm uma perda considerável da massa muscular, há uma perda óssea, né? Existe algum exame que elas que possa identificar essa perda?
A perda de massa muscular, ela tem exames específicos, tomografia computadorizada, mas os mais indicados nesse sentido são mesmo testes físicos que a gente faz, sabe? Que a gente observa essa alteração de força, tem escalas que observam, que a gente consegue ver se tem contração, se não tem contração, se faz o movimento, se não faz o movimento. mas um clínico geral consegue, um geriatra, enfim, através desse exame físico, ele já consegue identificar essa perda de massa muscular.
Então, quem tem idoso em casa aí, que nesse tempo de quarentena, que eles estão ficando sozinhos, uma maior parte do tempo, que auxilie eles, seja de técnicas, através de vídeos, né, que auxiliem eles para não ficarem tão enferrujados, né, e para que melhorem também a sua capacidade de respiração. Essa é uma boa orientação neste momento, esse momento que nós precisamos cuidar da gente, cuidar dos outros.
Exatamente, né, Denise? Eu acho que é a hora da gente cuidar de quem sempre cuidou da gente. Então, é a melhor maneira da gente retribuir com carinho é tomando esses cuidados básicos de prevenção. Até a questão, eu esqueci até de comentar, a prevenção de quedas, né? Porque como acaba ocorrendo desequilíbrios, alterações de equilíbrio e coordenação, é muito mais fácil com que o idoso caia dentro de casa, né? Então, como eu disse antes, cuidar do idoso que cuidou da gente durante a nossa vida. É a maior demonstração de carinho que a gente pode ter por eles.
Uma certa empatia hoje que a gente fala tanto, né? Hoje a gente precisa ter esta empatia muito forte dentro da gente.
Exatamente, eu acho que estamos no momento para a gente fortalecer isso na gente e quem já não é muito, aprender que tem que ser, né?
É verdade. Não podemos deixar ficar circulando o vírus por aí, temos que nos cuidar. Então, você nos trouxe boas técnicas de respiração, para que passamos mais alguns meses aí. Essa semana, a gente até comentava que aqui em Garibaldi, a condição do vírus, né, das novas infecções, está numa escala mais estável, e que ficamos assim por mais tempo, e aqui um pouco a gente já esteja livre disso. Já passou março, que a gente ficou em quarentena, já passou abril, já passou maio, estamos entrando em junho, isso também vai passar, né, Juliana?
Ah, com certeza, né, e eu acho que também essa estabilização que ocorreu, né, do Covid-19 aqui em Garibaldi se deve muito a essas medidas preventivas que a gente acabou conseguindo fazer o uso de máscara. Eu tô sem a minha máscara agora porque eu tô aqui em casa, tô sozinha. Mas o uso de máscara, tomar todas as medidas de higiene, isso é de extrema importância e está sendo refletido agora, né? O próprio controle do hospital, da administração pública, tá super, graças a Deus, a gente está conseguindo controlar. E como tu disse, né, Denise, as coisas vão passar, eu acho que a gente não pode entrar em pânico, porque assim, o pânico ele é prejudicado. Medo é interessante a gente ter para a gente conseguir criar uma barreira e tomar ter a prevenção, né? Mas o pânico não. Pânico não, porque a gente fica angustiado e a gente acaba ocasionando uma série de outras doenças que são desnecessárias nesse momento, né? Mas vai passar, eu acho que a gente está passando muito bem por isso. O inverno está chegando, é um momento crítico, mas também, se continuarmos tomando essas medidas, as coisas vão se acalmar e vai ficar tudo bem.
É verdade. E que não tenhamos aquela respiração curta que você falou lá no início.
Exatamente. Do programa,
né? Porque aquela respiração peitoral também nos ajuda. Não sei se é isso que se chama, né? Mas ela nos ajuda a nos acalmar também, né?
Sim, exatamente. Ela aumenta, ela acaba controlando a frequência cardíaca e respiratória, e com isso a gente se sente mais calmo.
É isso aí. Juliana, muito obrigada pela sua participação no Saúde e Bem-Estar, nos trazendo todas as orientações, e obrigada também por ter nos disponibilizado alguns vídeos com técnicas que a gente vai disponibilizar aos nossos ouvintes e internautas logo mais no Facebook. Um grande abraço.
Eu que agradeço o convite, Denise, mais uma vez pela participação. Eu acho que tudo que a gente puder ajudar, cada um na sua área, que seja bem feito e bem-vindo. Muito obrigado pela abertura, e é isso aí, eu espero que todo mundo se cuide, continue se cuidando, que vai dar tudo certo para todo mundo. Muito obrigada, grande abraço.
Grande abraço. Conversei com a fisioterapeuta Juliana Escomasson, este foi o programa Saúde e Bem-Estar.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento, TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro, Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.